Estação Agropecuária, com Judson Valentim.
Chegou o momento da nossa coluna Inovação Agropecuária. O Judson Valentim já está conectado com a gente. Hoje, Judson, a gente fala de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa que atraíram interesse de negócios de empresas do Sudeste do Brasil aqui para o estado. Bom dia, Judson.
Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Amazônia.
E, Judson, como que a Embrapa promove negócios com o setor privado a partir dessas tecnologias que ela desenvolve?
Olha, Vitória, a Embrapa desenvolve uma gama muito grande de tecnologias, serviços e produtos. Por exemplo, quando ela desenvolve uma cultivar de grão ou de gramínea forrageira ou de leguminosa, né, ela pega e abre uma oferta pública, buscando parceiros, empresas privadas que queiram comercializar as sementes ou mudas dessas cultivares de forrageiras ou de cultivos agrícolas, etc. Né? E também quando ela desenvolve, por exemplo, ela identifica uma planta que tem um óleo essencial e pode ter aproveitamento na indústria de cosmético ou na indústria de fitoquímicos para controle de pragas e doenças, também a Embrapa aí busca parceiros do setor privado através de ofertas públicas, né? Como ela é uma empresa pública de direito privado, ela por lei tem que fazer uma oferta pública e aí aquela oferta que tiver maior retorno para a sociedade, ela vai ser contemplada e aí poderá desenvolver e colocar no mercado esse produto. Né? E também, no caso de serviços, de tecnologias e serviços, por exemplo, práticas para recuperar uma área de lavoura degradada, uma área de pastagem degradada, essas são tecnologias que em grande parte são colocadas à disposição da sociedade sem custo, né? Então é um lucro social, porque são feitas através de cursos, palestras e são disponibilizadas para todo o setor privado, setor público, assistência técnica. Então ela tem duas estratégias. Uma, aquelas tecnologias que podem ter valor no mercado, que podem gerar negócios, né? Ela oferta publicamente para que essas empresas que vão ter lucro, aí paguem royalties à Embrapa e a Embrapa use esses recursos em benefício da sociedade. E aquelas técnicas e processos que são passadas para o setor produtivo, para os mais de 5,2 milhões de produtores, sem custos, elas são oferecidas através de cursos, palestras, né, capacitações.
Que interessante, Júlio. E claro, a gente não pode deixar de falar quais são essas principais tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Acre e o que tem atraído tanto interesse de empresas do setor privado.
Olha, vou dar alguns exemplos. Em 2019, a Embrapa lançou uma cultivar de amendoim forrageiro, BRS, chamada BRS Mandobi, que é propagada por semente. E aí ela abriu uma licitação nacional com uma oferta pública e empresas do Acre, de São Paulo, de Minas Gerais, de Goiás, se candidataram para comercializar essa tecnologia. E na semana passada, por exemplo, nós fomos a São Paulo fazer o acompanhamento desses contratos. Para você ter uma ideia, apenas uma empresa, né, que está comercializando mudas de amendoim forrageiro, ela conseguiu ter, ano passado, gerar um valor de R$250 mil só com a comercialização de mudas de amendoim forrageiro. E nesse caso de São Paulo, está sendo comercializado principalmente para uso em paisagismo, né? Acho que todos a população de Rio Branco, quando trafega nas ruas de Rio Branco, já observou que as rotatórias de Rio Branco hoje são todas plantadas com amendoim forrageiro, que dá uma beleza paisagística muito grande. E essa mesma empresa também está produzindo sementes, já conseguiu colher uma tonelada e vai colher mais 2 toneladas e está vendendo essas sementes também. O objetivo da Embrapa era mais destinar para o setor forrageiro, mas a demanda está muito grande para o setor de pastagem, o setor de pecuária, mas a demanda está sendo muito grande pelo setor de paisagismo, né? Porque há uma demanda muito grande desse setor. Esse é um exemplo. Outro exemplo, por exemplo, a pimenta de macaco, que é uma planta nativa aqui da Amazônia, e ela tem um óleo essencial chamado dilapiol. E esse óleo, a Embrapa comprovou que ele pode ser usado para controle de pragas e doenças na agricultura. Então, tem empresas de São Paulo que já estão em parceria com a Embrapa desenvolvendo esse produto para controle de grandes pragas que atacam tanto lavouras perenes como lavouras anuais. Então, esse produto é um fitoquímico que, quando colocado no mercado, ele vai ter dois benefícios. Um, vai gerar um valor agregado para uma planta, um produto aqui da Amazônia, que é o óleo essencial. Sim. Da pimenta de macaco, que de legal. Lapiol, né? Vai gerar emprego, porque vai ter possibilidade de ter o cultivo dessa planta para produzir esse óleo, e vai ter um fitoquímico no mercado, que ele é melhor do que os químicos convencionais, porque ele causa menos impacto ao meio ambiente. Então, esses são dois exemplos de tecnologias que já estão negociadas com empresas do setor privado, algumas de São Paulo e de outros estados do Brasil também.
Que legal, temas muito interessantes, né, Judson? E como que os pequenos produtores, comunidades, extrativistas e também as populações indígenas, muito importante a gente falar, têm acesso a tecnologias da Embrapa?
Como eu disse, no caso desses segmentos, né, que não podem pagar pelo acesso às tecnologias, a Embrapa tem uma estratégia de atuar, seja com o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI, por exemplo, o ICMBio, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, né, no caso de populações indígenas e populações extrativistas, e com o INCRA, no caso dos assentamentos. Então, nesses casos, a Embrapa tem várias estratégias. Primeiro, ela faz a capacitação dos agentes dessas instituições, do INCRA, do ICMBio, da FUNAI, tem também muitos agentes comunitários de extensão, né? São, às vezes, membros da própria população indígena, da comunidade extrativista, que são capacitados para transferir essa tecnologia para a comunidade. Também a Embrapa tem a plataforma E-Campo, que é uma plataforma onde a Embrapa tem mais de 100 cursos de ensino à distância, que extensionistas, mesmo aqueles extensionistas que estão em municípios mais isolados, como Santa Rosa do Purus, por exemplo, Sim. eles podem, tendo acesso à internet, eles podem acessar a internet e acessar o curso, eles podem fazer esse curso em módulos, e ao final do curso eles fazem uma avaliação para saber se eles estão qualificados ou não, né? E a Embrapa, além disso, ela implanta em diversos municípios da Amazônia e do Brasil inteiro, unidades de referência tecnológica. O que é isso? A Embrapa, em conjunto com as comunidades, escolhe uma propriedade e nessa propriedade ela implanta aquela tecnologia para que os vizinhos, os demais produtores possam visitar e ver como é feito, como pode fazer, por exemplo, a recuperação de uma área degradada com o sistema de agricultura conservacionista em Cruzeiro do Sul, para que o produtor possa continuar plantando mandioca ano após ano, mandioca, arroz, feijão, milho, sem necessidade de desmatar novas áreas. Então, essas são as estratégias que a gente usa para disponibilizar essas tecnologias para esse segmento da produção familiar, extrativista e das populações indígenas.
Que interessante é trazer mesmo essa proximidade, né, Judson? A gente tem que entender que os maiores beneficiados vão ser os pequenos produtores, as comunidades extrativistas e também populações indígenas. Agora, Judson, quais são os principais benefícios econômicos, sociais e também ambientais resultantes aí da adoção de tecnologias geradas pela Embrapa?
Olha, Vitória, essa é uma pergunta muito importante. Veja que aqui no Acre, grande parte da população rural vive em condições de pobreza ou extrema pobreza, e grande parte ainda depende de programas de complementação de renda como o Bolsa Família. Então, esse trabalho da Embrapa de disponibilizar tecnologias através dessas instituições, e eu não mencionei, mas as prefeituras são muito importantes e são grandes parceiros da Embrapa. As prefeituras através das suas secretarias de agricultura, secretarias de meio ambiente. Então, através do acesso a essas tecnologias, essas populações conseguem gerar renda, melhorar a sua renda. Então, por exemplo, aquele produtor lá de Cruzeiro do Sul, de Mâncio Lima, que já estava, são áreas de solo um pouco mais leve, mais arenosa, né? Que já estava com a sua área degradada, eles conseguem recuperar essa área, voltar a produzir farinha de mandioca, voltar a produzir o feijão, voltar a produzir o milho, que é muito importante para alimentar criações de de galinhas caipiras e de porcos, também para produção de banha. Então eles conseguem não só produzir alimentos para sua segurança alimentar, mas produzir produtos também que eles conseguem colocar no mercado, como a farinha, gerando renda. Então, eu diria que essa é uma estratégia que permite, o primeiro benefício é a inclusão produtiva e a geração de emprego e renda no campo. O segundo é que ao recuperar essas áreas degradadas, a gente contribui para reduzir a pressão de desmatamento, né? E quando você tem um excedente que é comercializado, então o Acre, por exemplo, ele produz farinha não só para o estado, mas parte dessa farinha comercializada para Cruzeiro do Sul, Rondônia e até outros estados do Brasil. Então isso está contribuindo para o desenvolvimento do estado, para o desenvolvimento da economia do estado, e um desenvolvimento que é sustentável.
Que interessante, Judson. Então, realmente muito bacana essa proximidade. A gente entende que esse olhar aí do sudeste do Brasil, outras regiões, são muito benéficas aqui para o nosso estado. A gente vai continuar falando ainda desse assunto em próximas colunas, mas desde já, muito obrigada pela companhia aqui hoje.
Até a próxima semana.